Senhoras e senhores deputados, vamos entrar na segunda parte da nossa reunião, dando-lhe nota que as atas ficam adiadas para a próxima reunião da Comissão. Peço a vossa paciência e silêncio, por favor, na sala. Depois da questão das atas ter sido adiada, passo a palavra à senhora deputada Sandra Pereira para nos fazer a apresentação do relatório final da petição número 90/13.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A petição 90/13 é de iniciativa de Ana Cristina Pinto Rebelo dos Santos Abrantes Pires e tem no total 4.501 peticionários e deu entrada na Assembleia da República em 30 de março de 2016. Sr. Presidente, a petição assenta basicamente na ideia de que a inclusão social é um direito e um dever de todos. A sociedade, na sua generalidade, deve fomentar a inclusão e deve promover um verdadeiro movimento inclusivo para com todos os que são objeto de exclusão da sociedade, o que evidentemente não se esgota apenas na deficiência. A falta de informação e conhecimento sobre o tema conduz-nos à inércia e ao comodismo da exclusão, ainda que de forma inconsciente, dizem os peticionários, e por isso é necessário despertar consciências e priorizar a inclusão como um objetivo programático e como um desígnio nacional ao serviço da missão das estruturas sociais, institucionais e políticas da sociedade portuguesa. É por isso que propõe que a criação do Dia Nacional da Inclusão a ser assinalado em 17 de junho. Depois gostaria de dizer que foram efetuadas algumas diligências, nomeadamente foram solicitados pedidos de informação a várias entidades e organismos, ao Sr. Ministro do Trabalho e Segurança Social, ao Conselho Económico e Social, à Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes, à Associação Portuguesa de Deficientes e à Federação Portuguesa de Centros de Formação Profissional e Emprego de Pessoas com Deficiência. Responderam o SES, Conselho Económico e Social, a Associação Portuguesa de Deficientes, a Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes e a Federação Portuguesa dos Centros de Formação Profissional e Emprego de Pessoas com Deficiência. Todas as respostas são mais ou menos unânimes com o objeto da petição em análise, exceção feita à Associação Portuguesa de Deficientes, que não reconhece uma mais-valia na criação deste dia, uma vez que em 3 de dezembro se assinala o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, pelo que se torna redundante a criação deste dia. Depois, não foi obtida qualquer resposta por parte do Sr. Ministro, pese embora terem sido feitas duas insistências de pedidos de informação. Portanto, Sr. Presidente, o objetivo da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se identificados os peticionários e preenchidos os demais requisitos formais estabelecidos no artigo 9 da Lei do Exercício de Direito à Petição, não se verificando, por isso, qualquer causa de indeferimento liminar, de acordo com o 12º artigo do citado regime jurídico. A petição em apreço é assinada por um total de 4.501 peticionários, pelo que estão devidamente preenchidos os requisitos para a sua apreciação em plenário. Face também ao número de subscritores da mesma, procedeu-se à sua publicação no Diário da República, pelo que também deverá igualmente proceder-se à publicação no Diário da Assembleia da República, peço perdão, do presente relatório, e deve também o presente relatório final ser remetido à sua excelência, o PAR, para agendamento da respectiva discussão em plenário. Senhor Presidente, deve ser dado também do conhecimento do presente relatório final e das decisões mencionadas aos peticionários, de acordo com o estatuído na LDP. E basicamente é isto. Muito obrigado.
Obrigado pela apresentação. Pergunto se alguém se quer inscrever no período de debate. Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entramos no terceiro ponto da ordem de trabalhos, da segunda parte. Fixação da redação final da proposta de lei número 45/13, da autoria do Governo, que visa aprovar medidas para a aplicação uniforme e execução prática do direito de livre circulação dos trabalhadores, transpondo a diretiva número 2014/54. Alguém se quer inscrever? Então passamos à votação final. Quem vota contra? Quem se abstém? redação final. É o que estás explícito na nossa... Então, quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovada a redação final por unanimidade. Quarto ponto da ordem de trabalhos, redação final da proposta de lei número 54/13, também da autoria do Governo, que facilita o reconhecimento das qualificações profissionais e diminui constrangimentos à livre circulação de pessoas e transpõe a diretiva número 2013/55. Na fase do debate, alguém se inscreve? Retiro do vosso silêncio que podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Quinto ponto, distribuição do projeto de lei número 505/13, da autoria do PCP, que procede à primeira alteração do decreto de lei número 237/2007, de 19 de junho, que transpõe para a ordem jurídica interna a diretiva número 2002/15 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de março, relativa à organização do tempo de trabalho das pessoas que exercem atividades móveis de transporte rodoviário. Cabe, desta vez, ao Partido Socialista indicar um deputado relator. Senhor deputado Rui Rizzo.
Sr. Presidente, muito obrigado. É para informar que será o deputado Ricardo Bexiga o deputado relator.
Muito obrigado. Sexto ponto da nossa ordem de trabalhos, distribuição do relatório Portugal na União Europeia 2016. Também cabe ao PS indicar o deputado relator.
Sr. Presidente, se é autorizado, e será indicado mais tarde.
Muito obrigado. Sétimo ponto de ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer sobre os projetos de lei número 163/13 do Bloco de Esquerda, que repõe o princípio de tratamento mais favorável, e 169/13 do PCP, que repõe o princípio de tratamento mais favorável e regula a sucessão de convenções coletivas de trabalho, procedendo à nona alteração ao Código de Trabalho aprovado pela lei número 7/2009. Passo a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes, para fazer a apresentação
PSD.
Do PSD. Está implícito, senhora deputada.
Não, eu digo isto por causa da convocatória. Ninguém não se apercebeu. Muito bom dia a todos. Portanto, o parecer relativamente a dois projetos de lei, o projeto de lei número 163/13 do Bloco de Esquerda e o projeto 169/13 do PCP, sendo que o primeiro visa repor o princípio do tratamento mais favorável e o segundo a reposição também do princípio do tratamento mais favorável e regular a sucessão de convenções coletivas de trabalho, procedendo à nona alteração ao Código de Trabalho aprovado pela Lei 7/2009. Este parecer está dividido em várias partes, sendo que vou-me dispensar de ler algumas, na medida em que são bastante objetivas. Desde logo, importa salientar quais são os objetivos, a motivação e o conteúdo das iniciativas, e dizendo que, de acordo com a iniciativa apresentada pelo Bloco de Esquerda, e lendo a exposição de motivos, pretende o Bloco de Esquerda corrigir um dos aspectos mais conservadores das reformas laborais e reintroduzir o princípio do tratamento mais favorável para o trabalhador, parte mais fraca na relação de trabalho. E, por isso, propõe-se alterar um conjunto de artigos que está aqui expressamente enunciado, artigos ao Código de Trabalho. Por sua vez, o PCP entende, e também de acordo com a exposição de motivos, que o princípio do tratamento mais favorável e a imposição de regras da caducidade refletiram-se numa acentuada quebra da contratação coletiva e, segundo os proponentes, num gigantesco retrocesso. Propõe, portanto, a reposição do princípio de tratamento mais favorável e a proibição da caducidade dos contratos coletivos de trabalho por via da renovação sucessiva até à substituição por outros livremente negociados entre as partes. Apreciando as iniciativas em questão de acordo com a conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais, bem como da lei formulário, verifica-se que estão cumpridos todos os requisitos. Salienta-se, no entanto, que, dado que o Código de Trabalho sofreu já sucessivas alterações, que no caso de aprovação na generalidade das presentes iniciativas, as mesmas mencionem no seu título qual o número de alteração a que procedem ao Código de Trabalho. Em conclusão, ou ainda antes, relativamente ao enquadramento legal, doutrinário e antecedentes, aqui no parecer uma remissão para a nota técnica, evitando-se assim estar a repetir aquilo que já vem dito na nota técnica. A autora do parecer reserva a sua opinião para a discussão da iniciativa legislativa em plenário, sendo que está agendada para o próximo dia 4 de maio. E tendo em conta tudo aquilo que foi referido, as conclusões são as seguintes. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar o Projeto de Lei número 163-13, com o título Repõe o princípio do tratamento mais favorável, e o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar também uma iniciativa à Assembleia da República que repõe o princípio do tratamento mais favorável e regula a sucessão de convenções coletivas de trabalho. As presentes iniciativas visam proceder à alteração de diversos artigos do Código de Trabalho e, conforme também já referi, os projetos de lei em apreço cumprem todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. Quanto à lei formulário e de acordo com o que refere o artigo 6º, número 1, propõe-se, por isso, que estas iniciativas, aprovadas na generalidade e em sede de discussão e votação na especialidade, que seja alterada o seu título, que passe a conter o número da ordem de alteração introduzida. Por fim, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deve ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Ao presente parecer é anexa a nota técnica da qual faz parte integrante este parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Cumprimento-a pela apresentação e também pelo trabalho que teve antes desta apresentação. E pergunto se alguém se quer inscrever na fase de debate. Senhoras e senhores deputados, estão devidamente esclarecidos. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Oitavo ponto. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rizzo.
Senhor Presidente, muito obrigado. Para felicitar a deputada Clara Marques Mendes por este relatório, bem como a deputada Sandra Cunha por relatório também relativamente ao ponto 2 da ordem de trabalho. Pereira, desculpe.
Oitavo ponto de ordem de trabalhos. Tenho um pedido de adiamento por parte da senhora deputada Rita Rato, do PCP. Não sei se quer intervir sobre a matéria. Não sei se mais alguém se quer pronunciar. Não havendo, o oitavo ponto de ordem de trabalhos fica adiado. Outros assuntos, eu apenas queria colocar à vossa consideração que, considerando que fizemos hoje reunião, para a semana não existe possibilidade de se fazer reunião precisamente porque dia 2 e dia 3 temos jornadas parlamentares, portanto eu acho que não se justifica fazermos uma reunião na sexta-feira ainda desta semana. E portanto queria partilhar isso com todos, vamos fazendo as nossas avaliações em caso de necessidade. Senhora Deputada Maria Mercedes Bosch pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou desejar que a minha voz me permita expor o assunto que aqui desejo colocar neste ponto da ordem de trabalhos. Quanto à matéria que o Sr. Presidente, à questão de reunirmos ou não sexta-feira, o Grupo Parlamentar do PSD não queria qualquer impedimento na sugestão que o Sr. Presidente fez. Quanto às 21 iniciativas, penso que não estou enganada no número, que baixaram no dia 8 de março à Comissão, não tiveram nenhum trabalho até agora. Eu gostava de colocar ao Sr. Presidente se tem alguma metodologia definida e porque, sendo que a maioria das iniciativas não são do PSD, nós só temos um projeto de resolução e um projeto de lei, mas não queremos ficar para as palavras, queremos passar aos atos e por isso solicitava que estas iniciativas não foram votadas. Portanto, baixaram por 90 dias. Já lá vai muito tempo. Portanto, nós temos um projeto de lei que tem uma alteração ao Código de Trabalho. A minha questão era, salvo melhor opinião, e pelo que pude consultar, não foi sujeito à apreciação pública. Isto necessita urgentemente. De cor, não sei. Está no pacote. É das disparidades salariais, está num pacote 21. É um projeto de lei. É um pacote... Não, há um projeto de resolução do PSD e há um projeto de lei. Eu só posso falar por questão do PSD e só ter a preocupação pelos meus. Terão pelos vossos, certamente. Este não teve apreciação pública, se eu não estou enganada. Mas acho que não. pelo que solicito com a máxima urgência que tal ocorra, porque pretendemos dar sequência ao nosso trabalho em sede de comissão.
Muito obrigado. Presidente. Tomei a devida nota.
Não sei também, hipótese que não sei se o Presidente quer colocar à consideração todos os grupos de trabalho, de grupos parlamentares, o que é que pretendem fazer com esta iniciativa que acordaram baixar, com estas 21 iniciativas que acordaram baixar sem votação. Não tem que ser nesta reunião, mas pelo menos consta a ordem de trabalhos da próxima.
Senhora Deputada Rita Rato.
De facto, a questão que o PSD coloca sobre estas questões é importante. Eu, se me recordo, nós ficámos numa das últimas reuniões, o que ficou mais ou menos previsto foi de que iriam ser constituídos dois grupos de trabalho. Um sobre as questões da deficiência, que foi o que o CDS sugeriu, que inclusivamente era o CDS que ficaria com coordenação e que seria relativamente simples, porque são menos iniciativas legislativas, e outro sobre as questões de maternidade e paternidade e sobre as questões de igualdade no mundo do trabalho, e que eu creio que ficarem todas as iniciativas no mesmo grupo de trabalho, e que eu já não me recordo, acho que era o PSD, já, eu acho que a doutora Sônia não tinha a certeza, mas que era o PSD ou o PS, que ficaria com a coordenação do grupo de trabalho, e que aquilo que tinha sido... E o da deficiência era, de calhar, o CDS. E aquilo que tinha sido admitido era que, assim que existisse a conclusão de um dos grupos de trabalho que estava pendente, e aconteceu com o da valorização profissional, se desse início aos outros grupos de trabalho. Da nossa parte, eu creio que temos condições. O do CDS, sobre as questões da deficiência, é relativamente mais simples, da nossa opinião, pode avançar, e este também, da nossa parte, entendemos que pode avançar relativamente às questões das licenças de maternidade e paternidade e outras questões do código que tinham a ver com questões de igualdade no mundo do trabalho. E, portanto, da nossa parte, há acordo para que os grupos de trabalho possam ser constituídos e se comecem a definir os projetos. Sobre esta questão que é colocada pela Sra. Deputada Mercedes Borges sobre as questões da apreciação pública. De facto, sendo uma alteração ao código, provavelmente os serviços não devem ter reparado que era uma alteração ao código e não foi publicada em separata, mas é claro que deve ser, não é? Também partilhamos desta opinião.
Mais alguém se quer pronunciar? Senhora Deputada Maria Mercedes Borges.
Tendo ficado acordado que havia a constituição de um grupo de trabalho, lamento, provavelmente foi algo que me escapou, alguma chegada um pouco, não é normal, mas... Eu tive uma ausência no estrangeiro, em serviço, pode ter sido aí. Gostava já de indicar para o grupo de trabalho da parentalidade e da igualdade salarial a senhora deputada Clara Marques Mendes e Sandra Pereira, as senhoras deputadas. Para a deficiência, a senhora deputada Sandra Pereira, por forma a podermos iniciar os trabalhos.
Muito obrigado. Senhor Deputado Filipe Ana Coreta Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu creio que o que tínhamos discutido e chegado, no fundo, à conclusão é que era muito difícil nós, com os grupos de trabalho que já estão com o decorrer do trabalho de tantos grupos de trabalho, seria difícil estarmos a acumular mais grupos de trabalho, embora quiséssemos, mas, na verdade... Não víamos grande margem de agenda. Portanto, o que tinha sido, se bem me recordo, acordado era que assim que dois grupos de trabalho que se previam, cujo fim dos trabalhos se previa para breve, um, o da composição do SES, e outro, o sobre as alterações ao Código Cooperativo, assim que houvesse, não era este? Ou da valorização? Já acabou. Então, se a valorização já acabou, poderíamos começar já com a deficiência, se bem que serei eu.
Acabou
a ser. Certo.
O Código de Trabalhos, o Código Cooperativo está muito atrasado, porque há pedidos atrás de pedidos para serem ouvidas as pessoas. As entidades querem ser ouvidas.
Acabou hoje.
E a semana passada foi
mal. Ninguém mais pediu audição no grupo de trabalho do SESPA, não?
Acho que
está boa. Então, uma vez.
Mas chama-me a atenção que há outros, para começar, das questões desportivas, por exemplo.
Eu sugeria...
Ou para terminar.
Então, para a coordenação...
E quando é que acha que termina? Então, Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, peço desculpa, interrompê-lo.
Eu pedi então, até à próxima reunião da Comissão, nós indicaremos os representantes do CDS, uma vez que parece que estão reunidas as condições para os dois grupos de trabalho que começarem imediatamente. Muito obrigado.
E que fique... Na próxima reunião da Comissão, na ordem de trabalhos... que seja agendada a discussão destas matérias para de uma vez por todas decidir. Mais alguém tem alguma coisa a referir neste último ponto? Não havendo, estão encerrados os nossos trabalhos.